Three, two, one, go.
Você está ouvindo Controle 3. Boa noite.
Boa noite!
Boa noite! Eu.
Voltei.
Eita, voltou.
Voltei.
O povo não tava mais me aguentando.
Voltei, só parei um pouquinho. Já cheguei, tá? Aqui. E vamos que vamos, né? Porque tem jeito. A gente tem que trabalhar. Mesmo sem ganhar nenhum único puto aqui nessa porra. Aliás, você poderia nos ajudar. controle3@outlook.com. Não, Outlook não.
controle3oficial@outlook.com.
Ah, isso sim. Tá vendo? Outlook, ô caralho. Daí você pode dar um pouquinho de dinheiro pra gente, que a gente vai ser muito feliz com isso, tá? Estamos usando uma grana, estamos usando dinheiro aqui pra poder fazer a rodinha girar. Bom, é isso. Já temos tudo feito, programado para os próximos. Quer dizer, eu tô de volta. Não se preocupem mais.
Papo Ord, porque tava muito varzeado. Eu fazendo sozinha várzea.
Isso aqui é uma zona. Isso aqui a gente tem que controlar. Isso aqui.
Deu umas notas muito altas aí pra um jogo e tal.
Não, o que é isso? Não pode um negócio desse. Mas é isso.
Fiquei montando. Como fala? Motor. É isso aí que eu fico fazendo.
Mas essa parte.
Eu não tá fazendo isso aí.
Essa parte é boa. Essa parte é boa. Aí. Mas é isso aí. Bom, peraí, antes de tudo, depois de mais nada, gostaria de saber como é que tá o senhor Wesley Bruno, a nossa maquininha de fazer dinheiro aí. O senhor está bem, senhor Wesley? Eu tô aqui fazendo as coisas aqui, tô tudo enrolado, porque eu tudo de última hora, mas a gente consegue fazer. O senhor está bem?
Cara, tá tudo certo. Tá tudo tranquilinho, né? A gente, feriadinho, né, hoje que a gente tá gravando, feriado Sexta-feira Santa. E eu acabei gravando, falar a verdade, né, quase que dois seguidos, que eu gravei um episódio agora dessa semana, na quarta-feira, né, que nem eu já falei no episódio, que acabou de lançar, e tamo gravando aqui de novo e vamos que vamos. De resto tá tudo certo, cara, só vendo as coisinhas pra comprar aí, né, tá começando a ficar cara as coisas, tipo, virou um mês, começou a encarecer algumas coisas, cara, tá difícil as coisas. Então, gente, quem puder ajudar a gente, né, aí no com o Pix. Mas de resto, cara, tá tudo certo, tá tudo tranquilinho e bora que bora.
Aí, nosso capitão episódio segurando aí nosso podcast, é isso aí que tá certo. Vamos que vamos. Agora eu!
Você é careca!
Eu tô bem. Não tô bem, não tô muito bem, não. Nunca tive, na verdade. E eu não tô esperando que fique bom nunca. E, na verdade, esse é o meu segredo aí, né? Tá tudo sempre ruim. Mas é isso. Sabendo que tá tudo ruim, o que a gente faz? A gente compra. Daí.
Mercado Livre, Shopee, AliExpress, é isso aí.
A gente compra. Mas nesse caso, porque assim, eu falei, mano, eu tô precisando jogar alguma coisa que seja realmente sólida pra mim, né? E pra quem não sabe, bom, eu sou um fã absoluto do Tactics Ogre, da saga Ogre, né? Aliás, é um dos jogos da minha vida. Então é tipo. Então na Steam tem o Tactics Ogre Reborn. Eles fizeram um remake do Tactics Ogre, que é um jogo de Super Nintendo, PlayStation. Tem uma outra versão pra PSP. Agora tem o Reborn e tudo. Joguei tudo, né? Agora eu tô jogando esse Reborn porque deu vontade mesmo. É isso aí. Eu vi, tava lá na promoção, né? Tactics Ogre. Aí eu já tava vendo ali, né? Aí era 200 e tralala, piroca. Aí tava na promoção 80. Paguei mesmo. É isso aí. Gostaria de trazer aqui um dia Tactics Ogre, mas ele é daqueles jogos que eu tenho medo de trazer, tá ligado? Porque a história é tão densa.
Ele é muito densa, né?
É muito profundo, tá ligado? Então, eu creio que vai ser uma enrolada. Eu tenho que pesquisar como eu faria um podcast desse jogo. Porque.
Só dando um adendo. É que eu não sei, né? Como o episódio vai ser lançado na quinta-feira. Mas, né? Mesmo assim, eu vou falar que eu vi hoje. É que no episódio passado eu falei de um game, né, que esse jogo de construção e tudo, e ele tá grátis na Steam, né, é House Flipper. Então, né, se até quinta-feira tiver grátis, né, fica a dica aí pra vocês ir lá pegar.
Aí,
ele é um game legal.
Ele, Eu tenho quase certeza que quando sair não vai estar, por causa que ele tá fazendo a promoção lá de casa e não sei o que, de construção da Steam.
É, então.
Mas mesmo assim compra. Se tão dando de graça.
É, ele é baratinho.
Se, é porque as promoções dele vai ser 90% daqui pra frente, tá ligado? Então. É, isso aí é tranquilo. Podem comprar tranquilamente, sem problema. Ou esperar a Epic dar, né? Eles já estão mandando todo mundo embora mesmo.
Eu. É. Tem essa também, né?
O. Mano, qual, eu lembro qual que é o nome, caralho, do jogo de carro. É Horizon Chase. Eu acho que é Horizon Chase.
Ah, Horizon Chase e Horizon Chase or Turbo, que é de uma empresa brasileira, né?
É, e do Ayrton Senna.
É uma desenvolvedora brasileira.
Eles fizeram a DLC do Ayrton Senna, tudo. É provavelmente o jogo indie brasileiro com maior tamanho aqui. A Epic foi lá e comprou os direitos dele. E agora a Epic vai fechar o jogo e não deixar mais ninguém comprar, tá ligado? Porque sim, ele, sem motivo, tá ligado?
É, eu tô pesquisando aqui na Steam, ele ainda tá disponível, mas ele vai sair. Uhum. Ele vai sair das bibliotecas.
O físico...
Pelo menos o Horizon Chase Turbo, ele ainda tá, né? Mas ele vai sair.
Exatamente. O físico, eu já vou dar dica pra quem quiser tentar comprar. O físico vai ficar caro, tá? Vai ficar, virar cor de colecionador. Então, vocês que querem comprar aí, vocês gostam de comprar e fazer investimento, é muito possível. Mas é isso, a Epic é isso aí, mano. Você vendeu o seu jogo, vai virar bosta, tá ligado?
Eu acho que eu peguei na GOG ele, se eu não me engano.
Eu comprei ele.
Eu acho que eu tenho.
Eu teria comprado tudo. É um puta de um jogo. É um puta de um jogo mesmo. Ele vale cada centavo que a pessoa vai comprar. E ele é uma homenagem ao Top Gear mesmo. E aí tanto que ele tem o compositor do Top Gear lá no jogo, tudo. Tem essa DLC do Ayrton Senna que é do caralho, tá ligado? Mas é isso. A Epic é a Epic, mano. A Epic não liga pra quem joga. Tem aquele dono, mano, aquele cara é muito creepy, tá ligado? Aquele cara, cara estranho, ele fala umas merdas assim, tá ligado? Dá pra entender, tipo, porque é que nem aqueles memes. Esse cara da Epic é aquele cara. Aqueles memes daqueles bagulhos dos nerdão que só fica chorando, tá ligado? Enquanto o Gabe é o alpha male, tá ligado? Ele não precisa falar nada, não precisa responder. A Epic dá tiro no pé o tempo inteiro. Mas é isso aí, mano. Vai fechar o jogo de maior sucesso do independente brasileiro. É isso, só essa parte da Epic.
E é muito estranho que tem o 2, sabe?
Uh-uh.
E, tipo, só tiraram um. Porque sim, não tem
uma
justificativa, tá ligado? Não tem
motivo. Eu acho que às vezes tá fazendo por maldade mesmo, porque não faz sentido. O jogo não é online. Você só vende o jogo e ele tá funcionando lá com a pessoa. Não tem motivo.
Ó, e é doido que, tipo assim, o Horizon Chase e o segundo só tem na Epic. Ele é exclusivo, né? Uh-uh. Não tem na Steam. Aí eles estão tirando o primeiro que tem na Steam. Sabe, parece que é de propósito só pra tirar da Steam, tirar dessas outras lojas e deixar o jogo só na Epic. Não vai vender, mano, não adianta.
Acho, alguém tem que chegar no ombrinho dele, assim, ó, falar com ele, olhar pra cara dele e falar: sua loja é uma bosta, ninguém vai comprar nela. É isso. Você só
dá um pico
tem
ali
dinheiro
na
por causa do Fortnite.
Só dá um pico ali na quinta-feira que ele dá um jogo de graça e depois cai de novo.
A sua loja nunca vai funcionar. Seu dinheiro é só do Fortnite. A sua loja é um gasto de dinheiro. A única coisa que faz você ter dinheiro é o Fortnite e as IPs que você tá usando dentro do Fortnite, tá? Sua loja é uma bosta. É isso que alguém tem que chegar no ombrinho dele e falar: você é ruim nisso. Pare com isso. Você não sabe fazer isso. Você é ruim nisso. Às vezes a pessoa tem que saber, né? A pessoa fica: não vou fazer. Não, mas você é ruim nisso. Para com isso. Faz outra coisa. Vai lá viver do Fortnite lá. Daí as criançadas jogam, caralho. Agora a Epic não, né? Por que eu gasto dinheiro na Epic? É um negócio que fica assim, longe do meu entendimento. Mas é isso. No Tactics Ogre, lá, só voltando, é isso. Eu quero trazer, mas eu acho que vai me enrolar. Então, quando eu vou trazer um episódio, eu tenho medo de não fazer jus ao episódio. Por isso que me dá vontade de fazer de novo alguns episódios, tá ligado? Porque eu quero fazer jus a ele. É um nome muito importante. E como o Tactics Ogre é, pra mim, um dos jogos da vida, pra mim ele é o melhor RPG de tática que existe. Sim, fãs do Final Fantasy Tactics. Sim, o Tactics Ogre é muito melhor, tá? Então, tá, tanto que o Final Fantasy Tactics não tá nem no meu top 5 de jogo de tática. Tá? Antes que alguém chegue e fale, ah, e pensa assim, mas tem o Final Fantasy Tactics. Não, mano, ele não tá no meu top 5, tá? É, só deixando claro essa parte aqui. O... pra mim, ainda, Disgaea é melhor em tática. É... O Gene Dark de tática do PSP ainda é melhor Final Fantasy Tactics. Eu acho Final Fantasy Tactics bem infantil. Eu acho a história dele bem bobinha, tá ligado? E só fica boa quando você junta com a história de Valice inteira, que é Final Fantasy XII. Tipo o Final Fantasy Tactics do Game Boy Advance, o Vagrant Story. Aí fica interessante. Por si só, ele é um jogo muito fraquinho, tá? Bom... é isso, já deixei um monte de gente irritada, já fiz um monte de coisa. Outra coisa, falando em irritação, dá pra irritar, né? Eu não estive no podcast do Vampire Survivor, então só vou deixar esses 10 segundos aqui, tá? Pra... ah, gordo, qual que é a sua nota? Estou tão curioso pra saber a sua nota do Vampire Survivor. Zero. A minha nota pra Vampire Survivor é zero. Pra mim, ele é o pior jogo já feito na história dos jogos. Ele é pior que o ET, ele é do Atari, ele é pior que o Concorde, que nem saiu, tá? Porque ele é um rip-off do Castlevania. A pessoa, quando eu joguei o beta, fiz questão de ir na Wayback Machine pra pegar o jogo. Até queria ter falado isso no episódio se eu tivesse visto. Pra pegar a primeira versão do jogo. É exatamente uma cópia de algo que você pode fazer no Construct em 10 minutos. Tá? Então a pessoa, além de isso, além de tudo, ainda copiou capa. Todas as capas do jogo que tem uma capa que tem uma mulher lá com a magia. É a capa do Bayonetta 2. Tem a capa que tem o homem lá que parece o Draco. É a capa de um Castlevania. Tipo, nada. A pessoa não criou nada. Não parou um minuto pra criar. Então, pra mim, Vampire Survival é um lixo absoluto. Uma vergonha. Total. Um dos maiores roubos de dinheiro que eu já vi na minha vida, tá? E pra mim, a única forma que esse jogo pode ter feito sucesso é porque a pessoa pegou todo o dinheiro que não gastou pra fazer o jogo e só pegou essa grana pra mandar na goela de streamer pra ficar jogando o jogo. Então aprenda, você pode fazer qualquer bosta, desde que você pegue um bocado de dinheiro, botar na mão de streamer pra jogar esse jogo aí pra você, né? E ficar falando que ele é muito legal, é muito divertido. Então, mas o jogo é horrível, ele é muito mal feito. É... O estilo do Vampire Survivor é antigo. Tem um jogo de Super Nintendo que chama Smash TV, eu já trouxe ele aqui. É muito melhor que Vampire Survivor, tem história, tem uma parada de uma crítica ao capitalismo, tem toda aquela parada de reality show, tudo. É muito melhor, feito há muitos anos atrás, tá? Muito, muito antes de Vampire Survivor sequer ter existido. Tanto é que esse estilo de jogo do Vampire Survivor, um personagem no meio atirando em volta... é, que nem eu falei, se você pagar, já tá pronto pra você a mecânica. Você só precisa trocar a figurinha, tá? Então, não tem nada naquele jogo. Pra mim, ele é horrível. Ele é péssimo. Eu jogo ele, assim, eu tenho vontade de pegar o meu 4 dedos e enfiar no globo dos meus olhos quando eu vejo aquilo. E pior, ser validado ainda pela empresa que ele copiou. Quer dizer, o que passa na minha cabeça? Eu vou fazer um Castlevania também. Só que vai chamar... eu vou fazer um Castlevania Quinto of the Night e pegar o jogo inteirinho, só mudar a cor de algumas coisas e lançar, falar que é meu jogo. Daí eu vou perguntar pra Konami. Ô, Konami, vamos fazer uma parceria com o meu jogo. É isso que eu tô na vontade de fazer, tá ligado? De ver uma porcaria tão ruim sendo validada. Mas é isso aí. Tá entregue aí tudo que eu quero do Vampire Survivor. Minha nota é zero, tá? Pro Vampire Survivor. Não, vou dar um. Sabe por quê? Porque a pessoa pelo menos gastou dinheiro pra lançar. Se ele botou na Steam, ele teve que pagar a taxa. Então eu vou dar um. Tá aí.
Tá dando dinheiro pro Gabe.
É, pelo menos tá servindo pra melhorar a Steam. Então eu vou dar um aí pro jogo, tá? É isso aí. Eu acredito que a pessoa que fez Vampire Survivor deve todo dia acordar e falar: caralho, como é que essa bosta que eu fiz ficou tão grande? Tipo, eu literalmente fiz uma merda copiando e colando, tá ligado? Sem um mínimo de espírito, nada. E um monte de idiota me deu dinheiro, tá ligado? Eu acho muito louco isso. Mas é isso aí. Tá aí meu ponto pra Vampire Survivor. Pronto, já fiz o podcast do Vampire Survivor aqui separado que o Eder fez. Você pega essa parte e cola ali no final do podcast do Eder, tá tudo certo.
E é isso.
Pronto. É isso aí. Bom. Ai, meu Deus do céu. Temos um programa pra fazer, né, senhor Wesley? É, provavelmente a gente já começou, mas a gente vai começar ele de novo. Então, por favor, senhor Wesley, o que a gente veio fazer aqui hoje?
Bom, hoje, né, depois de muitos jogos aí, voltamos com o nosso queridíssimo Freestyle. Então hoje a gente vai falar sobre assuntos que aconteceram, né, no mundo dos videojogos, dos videogames, ou qualquer outro assunto que a gente quiser. Enfim, é o nosso queridíssimo Freestyle.
Freestyle!
É, aí tá drogado, aí não tem outra conversa não, viu?
Freestyle. Tá aí, na abertura do Freestyle. Ai, meu Deus do céu, eu resolvi trazer alguma coisa aqui. Obviamente, tudo que a gente faz é extremamente atrasado, né? Então, isso aí, todo mundo que já tá vendo mais de 300 episódios já tá acostumado com isso, porque a gente já faz, lança um episódio uma semana antes da gente ter gravado, e a gente está falando disso duas semanas depois de ter acontecido. Então, tipo, todo mundo já falou, e agora a gente resolve falar. Acho que é por isso que a gente não faz sucesso. Mas a gente vai trazer um pouquinho, né? Por quê? Porque qual que é a parte boa? Fica aí nos registros da internet, né? Então, tipo, não tem como escapar. Se alguém for na Wayback Machine e procurar no site controle3.com.br esse podcast,
vamos lá,
vai achar
vamos
igualzinho o Vampire Survivor, tá? Então, é que você pode ver a primeira versão. Então você pode ver essa versão aqui e falar: ah lá, o gordo, você falou isso naquela... Falei, é isso aí mesmo. Tá aí. Bom, ai. Aí eu resolvi aqui, todo mundo, uma histeria há duas semanas aí. Ai, meu Deus, a internet vai explodir, meu Deus do céu, acabou o mundo. Ai, meu Deus, uma choradeira e o caralho. Ai, fel, caralho. Ai, bom, vamos lá. Qual que é o problema aqui? A gente teve a Lei Felca, né? O Felca é aquele cabeludo que fica fazendo gracinha. Eu acho horrível, eu não consigo rir de nada que aquele cara faz. Mas ele fez um puta vídeo lá sobre adultização, tá? É um dos vídeos mais vistos do YouTube lá, no Brasil. E ele fez um puta de um vídeo fantástico. Nessa parte, assim, eu acho o Felca do caralho. Pra fazer o humor, assim, ele... Porra, eu fico duas horas olhando pra ele e eu não consigo rir. Mas é isso. Aí ele fez todo esse vídeo, todo esse negócio com influenciador, uma máfia aí no TikTok, no Instagram, e todo esse problema real aí. Teve todo tipo de reação ali a isso. E visto a gravidade do problema, né, o governo resolveu fazer aí a Lei Felca, né, pra conseguir diminuir o problema. Eu acho que resolveu? Nem perto. Não tá perto, nem perto disso. Aliás, eu acho que... Eu acho que piorou. Mas tava ruim. Aí parece que ficou bom, né? Aí ficou bom e aí piorou e ficou ruim de vez, né? Mas é assim. Mas não tá ruim. Melhorou também. Eu vou tentar me explicar aqui ao longo do episódio. Aqui. Porque o foco real era conseguir fazer com que esse monte de criança, né, não fosse aliciada por um monte de criminoso, maluco, bizarro, que tem na internet. Gente bizarra na internet, meu velho. Isso tá desde o dia 1 da internet aí. Então, a gente já sabe qual que é o problema. A solução, pra mim, seria... Eu já tô querendo mandar a solução, mas é bom eu já deixar esse ponto. A solução é você encarregar a lei em cima das empresas. Você tem que forçar o Facebook ou o Instagram a tirar isso. Não fez? Multa. Não pagou? Expulsão. Pra mim era esse. Vai acontecer? Nunca, né? Óbvio que não vai acontecer. Os caras mandam, né? Então vai botar a culpa na outra ponta. Tá diretamente na outra ponta? Não tá diretamente na outra ponta, mas é o que afeta. Então, eu queria só deixar essa historinha aí, né, clara, por causa desse nosso podcastzinho, porque eu sei que vai irritar quem tá apoiando e quem não está apoiando, né? Porque eu acho que é duas medidas, tá? É melhor do que não ter nada, mas não resolve o problema, tá? Então não vai resolver o problema e vai atrapalhar alguns pontos. tá? Essa treta estourou por causa do projeto de lei PL 3915-2023, que vai regulamentar a... É, como é que chama? Todos os sites pedindo com que a pessoa fique fazendo selfie e botando o CPF pra tudo. É um problema de segurança? É, não tenha dúvida. Porra, eu me formei em redes. Eu sei que você pegar e dar informação sensível nos sites e ele ir pra governo ou pra qualquer lugar é facinho pra vazar. É dois palitos. Vaza e é uma coisa. Problema, todo mundo já tem seus documentos do quanto é lugar. Tá? Já tá vazado pra tudo que é lá, essa porra aí.
As suas comprinhas do Shopee, do Mercado Livre, já tá lá.
Já tá lá. Tu sabe aquele monte de foto de coisa que você come, onde é que você mora, que você coloca nas redes sociais? Então, todo mundo já sabe. É facinho achar.
Ah, falando nisso, né? Eu não sei se você deve ter visto, né? Aquele negócio do vazamento do Pokémon. Uhum. Que a Niantic, né? Ele pegava naquela época que estourou o Pokémon, todo mundo tirava... Andava com câmera na rua pra pegar Pokémon. Cara, aquilo ali foi tudo pra recolher dados, né, do mundo mesmo, pra fazer um banco de dados pra aplicativos, né, de reconhecimento de cidades, essas coisas, cara. Ah. Então, mano, e isso tava tudo ali naquele botãozinho que você aperta e concorda, tava lá, e que ninguém vê.
E isso já tá concordado. Eu tive o maldito, a sorte, o azar, eu que sempre fui um dos maiores treinadores Pokémon aí, Eu não tinha celular bom na época e nem internet pra conseguir fazer isso. Todo mundo
eu caçando. Eu caçei muito Pokémon, viu? Eu ajudei.
Todo mundo caçando.
Araçatuba tá quase mapeada inteira por minha causa.
Tá aí, ó. Culpa do Wesley, Araçatuba tá tudo aí na linha das informações. Eu fico um fudido. Não tinha como eu ter a parada. Eu falava, mano, ninguém nem conhece Pokémon. Eu que sou um grande treinador aí, né, de Pokémon. Temos que pegar, eu sei.
E... O homem viu tudo o anime, viu? O homem é bom.
Meu brother, vocês não tá ligado. Eu tudo que tinha envolvido de Pokémon, eu me acabava. Até procurei aqui os áudios do Pokémon, mas eu já... Aqui.
Picomon! Eu vou aí, me pegar, Picomon. Eu vou
me assar. Wesley, aí, ó.
Eu vou me assar. Acho que foi 2016, né? Que estourou. Eu tava assim,
Wesley, 2016. Wesley 2016.
Pokémon, porra! O que? Eu vou matar! Picomon! Eu vou me pegar, Picomon.
Para!
Não, aí não.
Não, tá errado. Mas o... Aí eu querendo pegar Picumon e não tinha Picumon, falei, ah, tomar no cu também. Aí eu acabei não fazendo parte disso, mas eu já fiz parte de muitas outras coisas que dá informação aí pra todo mundo. E eu fico, ah, o povo, ah, não, eu não vou dar informação. Mano, os caras, eu fico pensando assim, porque vai usar VPN. Tá, você pode usar VPN, não tem problema. Mas quem disse que a empresa de VPN não vai usar suas informações e vender pra todo mundo?
Não é?
Quem que tá falando isso pra vocês? Vocês acham mesmo que lá do outro lado vai ter um anjo, uma pessoa que fala, nossa, criei uma empresa de VPN para que todas as pessoas na Terra possam ter a sua internet segura? Não, mano, eles estão pegando informação pra eles e vão vender essas informações. Ou vai acabar vazando, ou qualquer coisa. Então, mano, vocês já têm que entender, a moeda mais cara que existe é a informação. É, a moeda vale mais que ouro, tá? As informações de uma pessoa. E não é à toa que os bilionários hoje são donos de rede social, tá ligado? Ou querem se tornar dono de rede social.
Tecnologia, né? É acúmulo de informação, né?
Por que vocês acham que a Sony há tanto tempo tenta emplacar um MOBA, um Hero Shooter? Vocês acham que é por quê? Porque vai ganhar dinheiro com venda e com roupinha? Você acha que o LOL tá ganhando dinheiro com roupinha? É com informação, seu filho da puta. É com a porra do cartão de crédito que você tá colocando lá. É o que você tá gastando. É sabendo que tá na tua internet. É sabendo que tá dentro da porra do seu processador. Essas informações faz uma empresa valiosa. Ela tem muita informação de muita gente. Mano, cara, eu acho que as pessoas não tá preparada pra internet em 2026, tá ligado? Aí eu fico vendo isso. Aí beleza, já tá com as informações pra todo mundo. Ah, gordo, isso não é motivo para você ter que dar a informação toda de novo agora pro governo. Eu odeio o governo, e o PT, e o Lula. Não, cara.
Faz o L.
Ah, faz o L aí, faz o L. Brother. Ai, meu saco eterno. Ai, mano, se fosse tudo pro governo, não tinha problema. Porra, ia ser o melhor dos casos, tá ligado? Tá, toda a minha informação tá governo. Brother, eu tenho que falar, porque eu acho que é muito problema. As suas informações elas são do governo. O seu CPF, o seu RG, a sua casa, tudo tá documentado pro governo. O governo já sabe tudo. Você, seu emprego.
Você entra no aplicativo ali do Gov, você tem que colocar a sua cara, tá ligado?
É, mano. Tipo, as suas informações nasceram do governo. Pra você tirar um RG, o governo vai te dar um número. O CPF, o governo vai te dar um número. Você fala, mas as informações já estão todas. Tudo que você ganha. Tudo, não é...
Informação bancária. Ó, só um exemplo, né, pra quem não tá entendendo. Dentro do aplicativo do Gov, se você não esqueceu a senha, não sei o quê, cara, tem como você conectar com o seu aplicativo do banco e ele autoriza você entrar no aplicativo do governo.
Sim.
Então, gente, né, só ligar um com dois e...
É.
Tipo, os caras já têm todas as informações. É só você entrar no banco e falar, ah, não, é ele mesmo. Aí o governo já, ah, não, beleza.
É, tipo, é isso, tá o problema não é a porra do governo. As pessoas, e outra, e explicando isso, sabe por que o banco pode fazer autorização? Porque você, filho da puta, que tá aí do outro lado, e tá puto porque o governo vai ter suas informações, se você chegar e, ah, vou fazer uma conta no banco XYZ, foda-se, vou no banco Master, vou fazer uma conta lá. Todo banco no Brasil tem que dar todas as informações pro Banco Central Brasileiro, que é da porra do governo, tá? Tudo, cada centavo que passa no teu banco vai pro governo, tá? Todas as informações vão pro governo. Outra coisa que eu gosto de explicar, porque tem muita gente que gosta de falar de Bitcoin e do caralho, né? O dinheirinho de brinquedo.
Blockchain, hein? Blockchain.
Da blockchain, dinheiro de brinquedo. É, o fato dele ser irrastreável não é que eles não sabem que você tenha animal. É que eles não podem conseguir ter o controle de pegar, tomar ou fazer alguma coisa. Mas com qualquer lei eles podem fazer sim. Chegar a polícia e falar, dá a porra do seu dinheiro aqui que ele agora a conta tá fechada, vai fechar. Ah, cadê a sua carteira de conta? Isso aqui é ilegal. Vai acabar. Tá? Não, não é assim. Vocês estão achando que o negócio... Não, mano. É só esquema de pirâmide, Bitcoin. É, mano, ai, meu Deus.
Ou só não aceita mais, desvaloriza e acabou.
É, e acaba. Porque
pra você comprar alguma coisa, você vai ter que jogar pra uma moeda. Dólar, real. É só nos fins ali, final, tipo, não aceita a troca de Bitcoin pra dólar. Pronto, acabou. Morre o Bitcoin.
Um dos maiores países que tinha gente com Bitcoin era a China. O Xi Jinping falou, ó, Bitcoin não vale mais nada aqui na China. Acabou.
Pronto.
É. Mano, o preço do Bitcoin foi pra puta que pariu, tá ligado? E, tipo, só cancelou e pronto. E falou, e quem mexer com isso tá é crime, tá? É isso. E pronto, acabou. Aí você fala, mano, ai, meu Deus do céu. Então, o problema não é o governo, filha da puta. É, o governo já tem todas as informações que ele precisa. Todas as informações que você é, tudo aquilo que você é, certidão de nascimento, tudo. É, documento de casa, IPVA, tudo. O governo já tem todas as informações. O governo não precisa tirar nenhuma informação sua. Aliás, ele é dono das suas informações, tá? Beleza. Vamos ao segundo ponto dessa parada. Que é na área de TI. Que daí aparece aquele monte de maluco. Porque TI é o puta de área pra ter filha da puta burro antissistema. Meu Deus do céu. Os caras querem ser antissistema e só fala merda, tá ligado? E ainda vê esse monte de influencer filha da puta. Arrombado. A gente acabou de fazer eu tô falando aqui com raiva pra ver se entende, mano. Porque às vezes a gente tenta ficar explicando. Ai, meu Deus, ó, presta atenção. Calma, gordo. Não é com você. É com quem não entende a parada e quer chegar e faz um comentário idiota na internet. Eu não tô pensando nisso. A pessoa pode chegar e fazer um comentário idiota, não tem problema. Fica ali como um quadro, não é isso. É pra pessoa colocar na cabeça dela uma coisa. A gente fez um programa de Linux esses dias. Esses dias não foi? É, não foi nem um mês. A gente fez um programa sobre Linux. Ah, o Linux vai acabar. Aí chega um monte de idiota na... O Linux vai acabar
é foda.
O Linux vai acabar. Como que o Linux vai acabar, filho da puta? O Linux. Cara, ele não tem dono. Você simplesmente baixa e usa no seu computador. Não vai ter o governo entrando dentro do seu computador e tirando o negócio ou bloqueando. Vai ter as distro que vai chegar e não vai querer fazer isso e vai cortar do Brasil. Mas isso é um problema das distribuições. Não tem nada a ver com a lei. A pessoa não quer se adequar à lei brasileira. É simples. A única coisa que ele tem que fazer é um banco de dados onde vai pedir o nome e aquilo que o governo tá pedindo e mandar direto pro governo. Por que que não vai acabar, seu corno? Por causa que tudo, todas as redes nesse país, todas as grandes empresas, é tudo feito em Linux. Eles não são loucos de chegar e simplesmente parar com o Linux. Tanto eu acho que vai ser uma encheção de saco tão grande e que se realmente chegar a um ponto, pra mim seria super engraçado do Linux acabar no Brasil, porque vai parar tudo, tá ligado? Automaticamente eles vão ter que fazer uma emenda parlamentar ali pra falar, ó, sistema, não envolve sistema operacional, tá ligado? Por causa que não tem, não dá. Não é uma questão, ah, vai acontecer. Não vai, não dá pra acontecer. Vai derrubar não, sistema de empresa no país inteiro. E, tá, e não vai retornar. Tipo, então, o sistema tá todo feito em Linux. Não é assim que funciona a parada, bro. A pessoa chega, tá em casa, tá lá o cara, né? Polenguinho no pinto, comendo cheetos, dedo do laranja, encostando no teclado. É meu Linux aqui, a minha. Meu. Que eu sou um Black Hat. E eu faço hackers, eu sou hacker, né? E agora vão acabar com o Linux. Mano, tu é muito burro, cara. Puta que pariu. Não vai acabar, velho. Não acaba, não é assim que funciona. A única coisa que vai acontecer, uma porrada de distro vai se regulamentarizar. E outra, vou te dar uma dica boa. Todas essas distros, a gente pode pegar todo o código dela, porque é open share, e fazer a nossa mesma, a gente faz uma no Brasil. A gente faz o Linuxil, pronto. Tá aí, de todo jeito, só muda uma letra, duas e pronto. Que ninguém pode reclamar isso, ninguém é dono, ninguém pode reclamar com processo nem nada, tá ligado? Vai ter Linux pra caralho, tem um monte de distro, tem um monte, de tudo quanto é jeito, quanto é tipo, vai dar pra fazer tudo quanto é download, o caralho, pode ficar tranquilo com isso, tá? Não se preocupa, não vai acabar o Linux, não só quanto eu ainda digo, baixa e tente, pode tentar, fique feliz, faça do jeito que quiser, tá todos no ar. E é isso aí. A outra coisa é pros punheteiros. Eu não quero dar minha foto pro X-Videos. Por quê? Você tá com vergonha? Entendeu? Vou bater uma e botar uma fotinha? Ô, brother, não faz isso, cara. Vai lá, faz a sua brincadeira. Ah, tô precisando, faz uma conta. Eu já fiz minha conta. No X-Videos e no X-Hamster. Tá ligado? Aí eu vou lá, X-Ramos, pá, dou uma volta e já tá conta feita, faço e vejo o que eu quero ali. Não tá proibido bater punheta, não, filho. O Felca não proibiu ninguém de bater uma. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho mais um bocado de coisa pra falar isso aqui, que eu botei um monte de lembrete aqui, um monte de coisa, seu Wesley. Mas fala um pouco aí, qualquer coisa que você acha aí de punheta, sei lá. E falei um pouco pra me tomar uma água aqui, pra dar uma respirada.
Bom, mas, tipo, sobre essa parte, assim, da lei e tudo, do Linux principalmente, né, que eu queria comentar, é que, tipo, cara, não vai parar Linux, tipo, a maioria das coisas é feita em Linux de outras empresas, que nem a gente falou no episódio sobre Linux, né? O próprio Android é baseado em Linux, como que os caras vão proibir? Vai acabar, então, o Android no Brasil, sabe? Então, gente, não se preocupe com isso, tá ligado? E fora isso, né, essa coisa de regulamentação em sites de maiores também, cara. Eles têm os seus dados, mesmo você entrando na sua aba anônima, né, a famosa aba anônima, as suas informações estão sendo passadas, então não, pode ficar despreocupado. E de resto, cara, eu vejo muitas coisas boas nessa lei, né, porque todo vídeo que o Felca fez e tudo, realmente é uma coisa muito... Cara, é meio perturbador algumas coisas, né, realmente. E eu acredito que tem que ter uma regulamentação, dependendo no sentido, né, de, tipo, preservar as crianças e tudo, porque a internet tava ao Deus do Ará, tipo, negócio muito estranho. E agora, mesmo, né, não vai parar, não vai acabar, mas vai dar uma dificultada. E só isso já melhora, tá ligado? Então, de resto, cara, vamos se adequar, né? E, gente, pode ficar despreocupado que seus dados vão estar na internet, você querendo ou não. Mesmo você não tendo Instagram, não tendo Facebook, não tendo as coisas, cara, seus dados estão rolando aí. E não se preocupa, tá bom? É só isso mesmo que eu tenho pra falar, tá ligado?
Isso aí, Felca, pior que Ripley.
Quero injustiça.
Queremos injustiça. Eita.
Tudo culpa do Fiuca.
Fiuca cabelo de rola. O... Bom... Ai, meu Deus.
Eles ainda não pararam com o Roblox, né? Só tiraram o chat de voz. É,
tá, as crianças ainda estão lá. Estão lá fazendo merda.
Estão fazendo injustiça lá, ué.
E pode... É só... Você viu que o moleque fez uma foto que ele pintou a barba com canetão? E passou.
Os caras estavam usando...
Ele falou que tinha 113 anos ainda.
É, os caras estavam usando coisa, qual que era? O Skyrim? Aquele lá eu dei risada. O reconhecimento facial.
Mano, é insano. Eu acho que esse é o ponto. Esse dá o gancho. Porque eu falei, agora vamos falar as coisas ruins desse problema. Tá? A coisa ruim é que nem eu falei, mano. Não vai impedir ninguém de nada. Não vai.
É.
Não vai. Porque a lei, quer que ela funcione mesmo. A lei tem que ser feita pra punir empresa. Ah, mas eu gordo da minha empresa favorita. Calma. Por exemplo, no Instagram, acontece toda aquela desgraceira no Instagram, quem tem que ser punido é o dono do Instagram. Tá, tá acontecendo um monte de coisa aí, de crimes. Todos os crimes aí estão acontecendo no Instagram. Dá teus pulos. Ah, mas eu não sei. Foda-se, dá teus pulos, é teu. Não quero saber. É o juiz, bateu o martelo, acabou o papo. Tá ligado? Não tem pirulito, nada, não. É, não tem que chegar e ficar pensando. Por exemplo, é que nem eu, lá nos Estados Unidos, toda hora o porra do Mark Zuckerberg tá lá sentado com aquela cara de... Ele tem uma cara que dá uma vontade de dar um murro. Aquela cara de
rolo. E nunca fez nada, ele nunca fez nada.
De ciborgue, daí toda hora que alguém pergunta por que tá acontecendo isso, um monte de gente sendo adultizada... É o caralho todo. Eu tento não falar o nome das coisas pra não... Já não tem alcance o podcast. Aí eu tento não falar o nome. Então, todos os crimes... Aí acontece, ele fala, mas eu não tenho culpa, eu sou apenas são as pessoas que estão... Não, mano, o problema é ele, mano. Se ele fez... Se não existisse, a gente fechar, acabou o problema, não é? Não é isso que tem que acontecer? Então, se tá acontecendo isso e é visto pelo governo, o governo tem que meter multa fodida por hora, tá ligado? E aí, mas eu sou apenas um empresário. Então sai do Brasil, pronto, tá banido. Acabou. Sai WhatsApp, sai Facebook, sai Instagram. Aí o. E lei é isso, né? A função da lei é porque tem um monte de gente que não gosta da lei. A função da lei existir é essa. Porque se todo mundo fosse de senso comum que aquilo não podia ser feito, não existia lei, a gente não precisava fazer isso, tá ligado? Então tem que fazer a porra da lei. Que se vem um monte de gente reclamar aqui, ah, mas isso é ruim, foda-se. Estou nem aí, tá ligado? Então, bane e multa pesada porque os caras resolvam. O servidor é deles, as coisas é deles. Isso pra todo tipo de empresa. Ah, mas acontece racismo e preconceito no LOL e não sei o quê. Tem que ser criminalizado também. Se eles chegam e respondem, não temos como fazer isso, bane do Brasil. Tudo. Tô falando isso pra tudo. Mas gordo, e não sei... Se tá acontecendo com o CS, com o Steam na Gabe, e o Gabe não quer pagar falando que não tem como fazer isso, bane Steam do Brasil. Mano, a China se resolveu lindamente com isso, cara. Mas lindamente. Uhum. Só pelo fato de não ter esse monte de porcaria, eles fizeram as deles, tá ligado? Uhum. Lá na China ninguém precisa usar Instagram, usar Facebook... Usar. Lógico que tem os bobão que quer usar VPN, mas foda-se, é eles que use lá. Eu não vou me meter com os crimes lá, com os malucos lá. Então, fizeram tudo. Todo tipo de tecnologia possível pra ser autossuficiente. E por que não vai punir as empresas? Eu vou te dar um exemplo ótimo que tá acontecendo. Pela segunda vez, segunda ou terceira vez, o Trump tá reclamando da porra do Pix. Que o Pix está ferindo os cartões de crédito americano, que não devia ser feito, que é uma forma errada de não sei o quê. Esse é o motivo dos países não querer que a gente tenha o nosso tipo de tecnologia, porque a gente fica dependente da deles. Esse é o problema. Eles vão fazer lobby gigante, vão pagar todos os deputados, todos os senadores, para que a tecnologia deles continue intocável e que toda lei que for... Pode falar.
E esse é o grande exemplo da informação, que é muito preciosa. Por que eles estão reclamando? Porque o Pix é um sistema interno brasileiro. A informação não passa por eles. Toda a informação, todo gasto que você faz no cartão, ele é Visa ou Mastercard, ele é um sistema dos Estados Unidos. Então, toda a compra que você faz vai passar por eles, eles sabem o que você faz, o seu estilo, tipo assim, o seu... como fala, o seu perfil de comprador e tudo. E isso vai, obviamente, pro seu celular, que é aquele coisa de, ah, nossa, eu tava falando com alguém no jantar e apareceu aquilo que eu queria. Não é isso, cara. Eles têm todos os dados, eles puxam, eles sabem o que você compra. Então, é isso. E como o Pix, ele é um sistema brasileiro, interno, isso acaba não passando por eles. Então, é por isso que eles estão enchendo o saco. Que é esse o exemplo que o Gordo deu, que a coisa mais preciosa que tem hoje em dia é a informação. Então, o Pix tá meio que ferindo isso pra eles, tá ligado?
Então, aí é que é o criminoso, porque eu tava pensando em todos os criminosos do mundo. Eu acho que o Trump conseguiu passar todos os recordes possíveis de crime, assim. Mano, tem crime que
todas as atrocidades que ele fala, né, também.
Mano, e nem só o que fala, as coisas que esse cara fez na vida dele, eu não consigo imaginar o Hitler fazendo, cara. Eu acho que nem ele ia conseguir fazer um negócio desse, tá ligado? Das coisas que o Trump fez e onde ele teve e as coisas que fez. Aí, junto com o amiguinho dele, com o Epstein. E tipo, esse cara pressionando, por quê? Porque ele é obrigado a pressionar, porque ele é um fantochezinho das grandes empresas de lá, tanto tecnologia, de informação e de dinheiro. Então ele tem que ficar pressionando essas coisas, porque o Pix é ruim pra ele, por causa que ele não pode deixar que o Brasil se transforme em uma China. Quem dera a gente chegasse perto da China, brother. Que os caras se cagam de medo da China, exatamente porque não depende dos caras, tá ligado? E toda hora... E é esse que eu acho que é o problema dessa lei. A lei não tá criminalizando a empresa, tá criminalizando a pessoa.
O usuário,
né? O usuário. Tá botando limite no usuário e não na empresa. Eu acho que é... E outra, não vai mudar nada. É simples, não vai mudar nada. Tudo isso tá tentando combater, não vai mudar em absolutamente nada. Pode aparecer qualquer um... Mano, a criança vai lá e vai fazer inteligência artificial, uma pessoa inteligente artificial vai fazer o que quiser. O cara, o criminoso adulto, vai utilizar foto de qualquer coisa e vai conseguir entrar e vai fazer todas as mesmas coisas que tá fazendo ali. E vai, todo o acesso à informação vai ser entregue do mesmo jeito, não vai mudar. Quem vai cometer o crime não tá impedido disso. Só dá pra impedir se você pegar na raiz, que é o programa. Pra você não ter crimes dentro do Instagram, você tem que criminalizar o Instagram. Você não tem... Se você quiser crimes que está no TikTok, criminalize o TikTok. Vai em cima deles. Isso, como isso não tá acontecendo, porque a gente tem um lobby infernal, isso vai acontecer em cima do usuário. E isso é um problema. E isso as pessoas que tá lá reclamando, ai meu Deus, o Linux vai acabar, ai meu Deus, o governo vai ficar com minhas informações, ai meu Deus, o PT, ai o Lula. Se tivesse reclamando sobre criminalizar, responsabilizar as empresas, vocês iam ter um puta de um avanço nessa porra. Mas vocês não vão fazer, né? É óbvio que vocês não vão fazer. Vocês vão proteger as empresas, os bilionários que você quiser. Então, quer saber, brother? Pau no teu cu. Tem que forçar mais ainda. Pra mim, brother, você tinha que mostrar até quantas pregas você tem no rabo, numa câmera, pra você entrar na rede social, que é pra você se fuder mesmo. Essa é uma das coisas que eu gosto. Se você chega agora, se você tem uma conta numa rede social que exigiu que tenha a sua foto, todas as informações, e que a rede social tenha que entregar essas informações pro governo, e você chegar lá e falar alguma coisa que é crime, que é preconceito, que é racismo, eu quero mesmo que a Polícia Federal apareça na porta da tua casa, cara. Então você tem que se fuder mesmo, tá ligado? E isso é pra ontem, porra, do caralho. Pessoa tá lá jogando LOL, um maluco fala uma atrocidade, uma apologia nazismo ou alguma coisa assim. Passa-se duas semanas de uma investigação, aparece na porta da casa do cara, falando, mão na cabeça, bro. Acabou. É crime, isso aí, estamos a forte informação. E se aconteceu o crime e simplesmente for banido de usar aquele sistema, tá ligado? O seu CPF vai ser fechado de usar aquilo. Não adianta usar CPF randômico. Mano, tem uma galera que fala, não, é só você usar o e-mail randômico ou o CPF randômico, você bota os números pra... Brother, é no IP que os caras fazem, seu filho da puta. Não, não, não é aí, não. Não adianta, não dura, tá? Não vai adiantar. Então, se o negócio for feito na foto, no CPF, você não vai conseguir mais usar. Tem que banir mesmo, tem que se fuder mesmo.
No exemplo do LOL mesmo, eu acho que é na China e acho que é na Coreia. As contas são feitas vinculadas com o seu CPF. Então, se você fez alguma merda, você é banido permanentemente, você não joga mais o jogo. Ponto. Final.
Ou responde pelo crime. Que dá pra responder pelo crime. Então, tipo...
Que a pessoa rastreia quem é aquele jogador, tá ligado? Aquele nick, aquele... Você, eles sabem que é você, tá ligado?
Então, tipo, não quis reclamar, fazer a reclamação, tentar fazer com que a empresa se responsabilize, então agora a empresa vai sair impune e quem vai tomar no cu é você. Sabe por que é você? Porque não sou eu que tô fazendo crime na internet, que eu tô tentando denegrir a imagem de ninguém ou de uma minoria ou de qualquer que seja a situação. Eu não tô fazendo isso. É você que vai fazer, é você que vai se fuder. Então, eu não tenho que me preocupar nem um pouco. Outra coisa que eu não tenho que preocupar, eu também não tenho filho, então eu também não tenho que me preocupar com isso, tá? É, então, tipo, pra mim tá bom. Eu vou lá, acaba ter uma no X-Videos, vou lá, tiro uma selfie, dou até um sorriso, dou um joia, bota ali o CPF e, ó, ferro na boneca, não tá nem vendo. E vamos que vamos.
Tira uma foto com aquele meme olhando pro relógio. É. Tá na hora.
Eu faço um desenho de um rostinho na minha caceta, tiro a foto ali, pronto, tá ali. Seja lá o que for, eu não ligo, não tenho problema com isso. Se eu vou conseguir fazer o que eu quiser e continuar fazendo o que eu faria na internet sem problema. Quem não vai conseguir é você, abestado, que gosta de cometer crimes na internet, tá? Você tá preocupado? Muita gente, eu sei, tá? Tá? Que eu sei que meus ouvintes nunca seriam assim. Mas sempre tem aquele que tá ali e passa por ali e que pensa isso. Você tá preocupado por causa que você queria continuar entrando no CS, no LOL, chegar no Twitter pra ser troll, pra ser o Léo Lins na internet, tá ligado? E falar com barbaridades. Você tá com medo disso, bro. É disso que você tá com medo. De na hora que você colocar, aparecer ali a polícia toque, toque, toque. É a Polícia Federal. É isso que você tá com medo. Porque você quer cometer essas coisas, quer continuar falando e tá com medo que não possa falar. Eu sou a favor de se fuder, tá ligado? Mas muito por causa de umas merda dessas. E não tá longe não, tá? Você não quer que responsabilize a empresa, quer que responsabilize o usuário, porque vai ter dois caminhos. Livre não vai ficar, que isso aqui não é zona aqui nos Estados Unidos, aquele país de quarto mundo fudido lá. Tô pensando em ir lá pros Estados Unidos comprar umas casas lá, que é o país do fudido, ninguém tem dinheiro nem pra comer mais aquela bosta. Eu tô pensando em ir pra lá. Mas aqui não é que nos Estados Unidos fudido lá do caralho. Aqui tem regra, aqui tem lei. Então vai ser pra um dos dois lados. Ou vai ficar em cima do usuário, que é o que todo mundo tá deixando, que é o que não deveria acontecer. Ou vai ficar em cima da empresa. Ou vai... A fiscalização vai ficar em cima da empresa. Que é o certo. É isso que deveria acontecer, tá? Não deveria ser um problema do povo. Mas como a maioria não reclama e tá preocupado só com isso, então mete o louco mesmo. Pra mim tem que botar CPF e RG todo dia, toda hora que ele apertou o botão aqui, brother, do PC, pum, não sei o que, tem que botar a cara, RG,
tem que CPF, pôr digital pra ligar o computador.
Digital, tem que arrancar a roupa, ficar nu ainda na frente pra fazer um rastreamento, né, físico, aí é isso aí. Ah não, com uma reclamação, a pessoa não sabe onde começa nem termina o problema. E aquele monte de influenciador, aqueles malucos, sabe, programador bizarro e que grita e que fica falando um monte de bosta. Ah, pelo amor de Deus. Isso tem uma das áreas que eu não respeito nem um pouco, é a área de tecnologia da informação. E olha que é a área que eu mais tenho conhecimento na área e eu não aguento gente de tecnologia de informação. Eu sempre falo uma coisa. Eu gosto de rock e de metal. Eu não ando com roqueiro nem com metaleiro. Eu gosto de jogo, de videogame. Eu não ando com gamer. Acho um saco. Eu sou comunista. Eu não suporto andar perto de comunista. É um saco. Eu sou da área de TI. Tenho formação na área de TI. Eu não aguento ninguém da área de TI do meu lado. Então é isso, basicamente. As pessoas ficam falando, nossa, tenha hobbies e conheça as pessoas. Mano, as pessoas dos meus hobbies são tudo uma desgraça. Então eu não tenho tempo nem saco pra isso. Chato pra caralho. Fala qualquer coisa aí que você quer, Wesley. Eu tô ficando estressado já com esse programa.
Cara, não, acho que a gente já falou bastante, falou acho que tudo, né? Cara, não tem como fugir. É, querendo ou não, é uma coisa que eu tava pensando enquanto você tava falando, que... Hoje em dia, a rede social, a internet, no geral, ela é uma extensão da sociedade. Então, por exemplo, você não vai falar uma atrocidade no meio da rua porque você vai tomar um soco na sua boca, tá ligado? Então você tem que entender o que você tá fazendo como pessoa na internet, você tem que ser responsabilizado também, entendeu? Não é só porque você coloca o nick, sei lá, é Zezinho123, que você pode fazer o que você quiser, que você vai estar anônimo. Eu acho que sim, tem que ter uma regularização nesse sentido, da pessoa se ser responsabilizada pelo que, o que ela faz. Porque querendo ou não, o que tá na internet... A maioria das pessoas hoje em dia estão mais na internet do que na vida real, essa é a verdade. Estão muito mais preocupados com o que tá acontecendo na sua, no seu Instagram, no seu Facebook, sei lá, no TikTok, do que o que ela saiu e foi trabalhar 8 horas e voltou pra casa. Porque ela vai voltar pra casa e vai ficar no Instagram. E aí ela vai postar as fotos dela do final de semana e vai ficar vendo os comentários. Então a pessoa vai... aquilo afeta muito mais a pessoa, a mente dela, do que... isso que é foda, do que a vida real hoje em dia. Então eu acho que as pessoas têm que ser responsabilizadas pelo que elas fazem ali na rede social também. Porque... É porque, querendo ou não, pega muito daquele negócio de nossa, a gente tá na internet, então a gente tá anônimo, a gente pode fazer o que quiser. Acontece ainda um pouco, né, dependendo do país ou de onde você tá, mas eu acredito que tem que ter uma regularização sim, cara. Porque é muita coisa errada, que tipo assim, as possibilidades que você tem na internet é muito grande pra você, o poder é muito grande pra você ser livre, sabe, só pra fazer ou usar ou enfim. Então eu acredito que sim, é bom, tipo, você ter uma regularização até um certo nível. E você entender que é assim, cara. Porque, tipo, no mundo real você não ia fazer esses negócios. Eu duvido. Esses moleque, sabe, que começa a fazer uns comentários, sei lá, racista, nazista. Se ele fizer isso na rua, ele vai tomar um soco. O cara vai estar deitado na rua, tá ligado? Vai só dormir. Então, ele não ia fazer isso. É isso que eu acho, tá ligado? Eu acho que... Mais ainda nos dias atuais, tudo que é, sabe, tudo que tem de sociedade, você tem que levar pro digital também, sabe? De leis, eu acho, de regularização mesmo, né? Parece, falando assim, parece que é ruim. Nossa, vamos regularizar, meu Deus, a gente não tem mais liberdade. Mas a gente tá, tipo, como sociedade, sempre teve essas coisas, então eu acho que isso ser transportado pro digital também, eu acho que é o certo, entendeu? Porque não, as pessoas estão cada vez mais no digital. Então não tem por onde fugir, tá ligado?
Isso aí. O povo tem mais é que se fuder mesmo. Como diria Mike Tyson, todo mundo tem um plano até levar um soco na boca. Todos esses caras que quer ser os trollzinhos da internet, Naruto trollzinho 397, dessas coisas, e quer causar na internet, é sempre um fudidinho. Que é zoado na escola, ou foi zoado na escola. É um adulto que foi zoado, que todo mundo odeia, até acha estranho. Daí ele chega na internet, que é a hora dele, né? Aqui eu vou brilhar, aqui eu vou ser mal, essas coisas. Saiu do quarto, meu brother, é um fudido. Que a gente chega e fala, passa a mão na bunda e lambe agora. Vai, faz aí. E o cara vai fazer, porque é um fudido. Bom, ai meu Deus do céu, é isso. Eu não... Esse conseguiu ser um programa do início ao fim, onde eu não falei nada de... não elogiei nada, absolutamente nada. É isso aí. Ai, meu Deus.
O pessoal tava com saudade disso aí.
Eu gosto do programa que eu ventilo bem. Até o Felco. Até falei em Felco, daí eu falo, mas eu não acho graça esse Felco. Chato pra caralho. Mas eu tenho problema com esse tipo de humor, cara. Tipo, sabe o humor Felca, humor... Aquele cara estranho com um olhinho meio fechado, tá aberto?
Ah, nossa, caceta, eu sei quem que é, mas eu esqueci o nome dele.
Diogo Defante,
isso.
Não vejo graça, mano. Sabe, caralho, esse maluco fica uma hora fazendo... Eu não entendo esse humor, não é pra mim mesmo. Eu não tenho idade mesmo pra isso, não consigo. Eu fico olhando assim e falo, tá, e aí? Onde é que vai ter o punch? Onde é que tá a piada, tá ligado? Eu, o Diogo Defante, eu vejo ele assim, joga no peito do pai, as pessoas, ué.
Tem um que eu não aguento, cara, deixa eu ver, eu acho que é Igor Guimarães, aquele ali.
Nossa! Desce,
esse pra mim é um dos piores.
Ele fica fazendo micagezinha, e daí ele chega e fala, não, eu falo assim mesmo. Não, você não pode falar assim mesmo, ninguém assim. Você não fala assim mesmo não, bro. Não, você não fala. Impossível. Eu quero, se tiver um vídeo com 10 anos de idade, a criança falando, mas tinha que divertir, queria apanhar todo dia na escola. Dá até do professor, fala direito. Não é, mano, que caralho, eu não aguento essas coisas, eu não aguento.
O humorista hoje em dia tá foda.
Cara,
por isso que todo mundo fica só vendo meme, sabe? A Yata tá tá substituindo o humorista, tá ligado? Aos poucos.
É, ainda bem,
aos
ainda
não,
bem.
Aos muitos, tá ligado?
Eu acho que agora é o momento. Isso, essa coisa que a IA tem que conseguir fazer, substituir humorista, que a gente não precisa mais, podcaster. Eu acho que tinha que substituir tudo isso, acabar com isso aí, influencer. Nossa, esses influencers assim, essas moças e esses caras, tudo, fazer tudo em IA e fazer eles perder tudo as visualizações e tudo pra IA. Eu acho que tinha que fazer isso aí mesmo. Essa é a parte boa da IA.
É rapidinho, viu?
Tem que arranjar.
Daqui a pouquinho vai começar.
Acabar com o stand-up. Puta merda. Eu acho que é isso aí. Meu novo plano. Vou até escrever aqui no caderno. Fazer IA em stand-up pra tentar acabar com o stand-up no mundo. Vou fazer 10 stand-upers de IA, tá ligado? E meter o louco ali, foda. Ai, minha nossa senhora, chato pra caralho stand-up. Esses humoristas muito chato. Mano, eu porque eu tô cada dia virando um daqueles velhos que só pensa que nos anos 90 as coisas eram melhor, né? Aí eu. Aí o que acontece? Eu tô num. Porque eu sou muito fã. Não, acho que não é todo mundo que sabe, porque eu acho que ninguém que eu conheço em volta de mim é fã disso. Eu sou fã de Stargate. E eu gosto do filme, daí eu já tinha visto seriado, aí agora saiu na Netflix o Stargate SG-1, que é pra mim um dos melhores seriados que tem. E eu tô apaixonado assistindo tudo de novo. Puta, fazia muitos anos que eu não via. Seriado 1997, puta que pariu, não tem um seriado que chega nem perto num seriado desse, cara. É fantástico. Eu sou fã assim de Stargate como muita gente é fã de Star Wars, tá ligado? E eu não gosto muito de Star Wars. Mas o Stargate, assim, eu sou fãzaço, acho do caralho, eu tava vendo. E eu pensando, porra, mano, não tem nada que pareça isso, velho. Hoje, nada. Realmente, ficamos para trás. Ficamos não, eu fiquei. O Wesley tá só, todo menino aí.
Já que você tá falando assim, eu peguei essa semana também, mesmo mudando de assunto, mas nessa coisa assim de série e tal. Eu peguei o Jojo agora pra assistir pela primeira vez, né, o Golden Ring. Cara, do caralho.
É muito
do
foda.
Caralho.
Muito.
Porque eu vi, né, do Stable Run, né, que os caras tão putos que saiu o primeiro episódio e a Netflix só não sabe quando vai lançar outro, né? E aí eu peguei, né, o Golden Ring. Eu vou ser sincero que eu givei, né, eu larguei o Diamond Unbroken. Não vou assistir, senão eu vou desistir. Então eu pulei pro Golden Ring, mano, e é do caralho, mano. Eu acho que eu tô na metade, acho que eu tô no episódio... Acho que são 40, mais ou menos, eu tô no episódio 20, eu acho. Mano, foda. Só é foda, só. Muito foda.
Mano, o Golden Ring, ele... Você não consegue parar de assistir, velho.
É, mano.
Eu
parei ali, ó. O episódio que eu parei é que eles estão no trem. Acho que você tá ligado. Sim. Que tem o cara da vara e tal. E aparece um outro inimigo. Então eu já sei que vai ter um outro, aí eu consegui parar ali. Porque, entendeu? Mas na hora que, tipo, tá na batalha, tá tendo uns bagulho, mano, não dá pra você parar de assistir, mano. É muito foda, é muito foda. É
do caralho. E depois você pegar o Golden Wind, aí você vai pro Star Ocean. Mano. Stone Ocean. Da Jolene, que nem eu falei uma vez aqui, ele é o... Porque todo mundo ficava falando, eu esqueci o nome do cara do o que desenha o Jojo, o cara que criou tudo, faz tudo lá, o mangaka. Ele falava que ele não sabe desenhar mulher, que ele só desenha homem. Aí fala, você não sabe desenhar mulher. E realmente no mundo do desenho...
Hiroiko Akaki.
É o Araki. E tipo, e todo mundo fala, você não sabe desenhar mulher. Mano, eu acho que ele fez o da Jolene por causa disso. É literalmente só mulher. Ele fala, não sei desenhar? Então tá bom, agora você vai ver, eu vou fazer uma prisão onde só tem mulher. E foda-se. E desenha bem pra caralho. É aí que tá a parada. Não,
ele desenha bem pra porra. O desenho é muito bem feito, mano. A animação é muito, mano, bem feita.
Ele é um dos poucos mangaká que a arte dele... foi exposta no Louvre, mano. Porra, mano, tá brincando.
Aí é foda, tipo assim, tão lutando e tal, aí a não sei o que, vai ter um bloco, né, que você vê que é aquele bloco de intervalo, né, da TV, e aí já mete um Jojo Pose, mano, é muito foda.
Insano, mano. O Golden Wind, é porque é aquela parada, os que eu mais gosto, eu gosto muito dos dois primeiros, mas os dois que eu mais gosto é o Stardust Crusader, que é o... como é que chama? Com o Jonathan lá e a parada toda.
Eu acho que entre aspas, a segunda temporada, né?
Aí o... E o Golden Wind, cara. Mas não tirando, pra mim o Stone Ocean, ele é tão bom quanto, tá ligado? Eu acho que essa é a parada. Esses dois últimos, o Golden Wind e o Stone Ocean, você pode grudar, tá ligado? Por que que acontece? Na história, o Golden Wind, não vou falar spoiler pra ninguém, pra ficar tranquilo. O Golden Wind, ele tá acontecendo ali na Itália, né? E o Stone...
Buongiorno.
Buongiorno. E o Stone Ocean tá acontecendo nos Estados Unidos, tá acontecendo basicamente ao mesmo tempo, tá ligado? Então, tipo, mano, você pode grudar. E, cara, é muito foda. Muito, muito, muito foda. Golden Wind deu vontade de assistir de novo, tá ligado? Eu nem vou falar.
Entendi, então. Porque que ele manda o coisa pra Itália e ele fica lá, o Jojo. Exatamente. Entendi agora.
Por isso que ele não tá lá.
Entendi.
Ele tá resolvendo nos Estados Unidos.
Ele tá outra treta lá.
E pior, tá ligado? Mas assim. Daí tem o Steel Ball Run. E o primeiro já é do cara. Mano, o mangá do Steel Ball Run já é muito bom. O primeiro episódio é muito bom, tá ligado? Os caras já mandaram de cara, tá ligado? A parada é muito foda.
40 minutos, né? Eles fizeram quase 40, quase 50. Aí os caras tá puto, porque não fizeram o primeiro episódio e não falaram mais quando vai lançar o outro.
Falei que o resto, o cara não precisa assistir.
É foda.
E o Steel Ball Run tem tudo pra ser pica. Tudo pra ser pica, tá ligado? E vamos ver.
É por isso que eu tô vendo, porque eu quero ficar puto quando eu assistir o Steel Ball Run e saber que não vai ter mais.
E vai ficar.
Aí eu vou ficar muito puto,
Mano, quando eu terminei Stone Ocean e não tinha mais Jojo, eu fiquei triste. Eu não tinha mais nada pra ver, tá ligado? Acabou. Ah, vou assistir não sei o quê. Daí depois, só depois eu assisti o Dragon Ball Daimon, que foi o depois que eu fui ver. Que é muito bom também, tá ligado? Eu tô pensando em assistir de novo, assisti ele uma vez só, o cara assistiu o Daimon de novo. Mas agora eu tô...
Mano, e é foda porque, tipo assim, as lutas é nível, tipo, Hunter, sabe? Que os caras levam num nível muito foda as habilidades, mano. Uhum. Eu acho muito foda. Muito foda.
Ele tem essa pegada, que é uma coisa que eu acho fantástica no Dragon Ball, GT. O GT tenta trazer o Dragon Ball clássico de novo, tá ligado? Baixar um pouquinho o nível de gente destruindo universos. E o Dragon Ball Daima faz essa brincadeira. Eu gosto desse estilo, tá ligado? Que é uma aventura diferente, é um local diferente, com coisas diferentes. Então, eu gosto
dessa. Não é você dar um soco e explodir um planeta, né?
Tipo, agora, por exemplo, no Super vai ter a Saga Galáctica, né? Aí que vai ter o Granola e o... Qual que é o outro? O Homem-Bode lá, esqueci o nome dele. O Moro. O Sérgio Moro. Aí vai ter esses dois. E, mano, essas duas aí é tipo só destruição de planeta e universo, tá ligado? É tipo, nossa, se eu levantar esse dedo, a existência acaba. Tá ligado? Vai ser tudo nesse nível. E às vezes eu gosto de ver um Daima, por exemplo. Eu acho que o Daima veio num momento muito bom, tá ligado? É muito bem feito, muito legal. Mas é isso aí, agora eu tô no Stargate.
É isso.
Stargate? Puta, da hora pra caralho. Pô, mano, tem tudo que eu amo Stargate, tá ligado? Viagem de planeta no universo em coisa temporal, tá ligado? E, porra...
Ah, doido.
É muito do caralho. E é coisa de nerd, assim, que você tem que entender cada coisa, porque tem a ver com a ciência da parada. Aí vai conhecer outros povos e populações. E, porra, muito do caralho. Eu gosto pra caralho. Puta que
pariu. Eu tô só no sonho dourado. Eu tenho um sonho dourado. Muito foda, mano. Muito foda. Vai fuder.
meu nome é Giorno Giovanna e eu tenho um sonho.
Tem um sonho dourado. Ele falou, e eu tenho um sonho dourado.
Mano.
Caralho.
Mano, eu vou te falar. Quando você chegar nos 5 últimos episódios, você não vai conseguir assistir um sem assistir os outros 4. Os 5 últimos é muito frenético, tá ligado? É muito foda os últimos acontecimentos. É do caralho. Do caralho. A parada vai terminar, você não vai nem ver. Insano. O Golden Wind tem uma parada assim que eu acho. Não tem um episódio que é ruim. Não dá nem pra falar do anime, tá? Não tem um episódio. Fala, nossa, esse episódio é chato, que ainda bem que acabou, vamos pro outro que vai ter a luta. Não. Todos é foda. Todos.
E todos os personagens é muito foda, mano. Uhum. É muito foda.
Mano, o grupo.
A construção que ele faz é o grupo. É, explicando a história de cada um e cada um. Mano, é muito foda, muito foda. Assistam Golden Ring, é muito foda.
Mano, é muito fico. Eu falo pras pessoas, lógico, fica um pouco complicado a pessoa entender porque existe stand, essas coisas. Mas se a pessoa realmente tá se esforçando pra tentar gostar de Jojo, assiste o Golden Wind. Aí o... Porque... Mas é aquele negócio, vai ficar complicado você entender algumas coisas que já estão pré-estabelecidas, né? Como o stand. né? Mas é interessante porque no Golden Wind eles explicam a existência do stand. O que, que é um stand, tá ligado? Aí eu... Então, tipo, fica até interessante. Porque ele é muito bom, não tem erro, mano. Golden Wind é foda, é foda.
É foda.
E ele é a abertura pra começar a saga da Jolene. Puta que pariu, é bom pra caralho. Vai se foda. Bom, é isso. Elogiamos alguma coisa aqui.
É isso.
Conseguimos.
Pra não ficar só trevas esse episódio.
É, só bagaceira, tá aí. Bom, é isso. Acho que terminamos. Acabamos com essa parada aqui. Vamos só pedir dinheiro. controle3oficial@outlook.com. Faz um pix pra gente, tá? E, por favor, entra no site controle3.com.br. Tá lá tudo bonitinho pra você fazer o pix. A gente vai ficar extremamente feliz. Se você der dinheiro, a gente tá fudido. Então a gente ficaria realmente sossegado. Bom, é isso. Fizemos um programa, temos um programa aqui. Sr. Wesley, vamos se despedir do povo, hein?
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e tchau.
Ai, meu Linux vai acabar. Não vai. Bom, é isso. Chegamos ao fim do episódio. E é daquele jeito, né, meu povo? Se puder dar um dinheiro, a gente vai ficar super feliz. Mas gordo, não tenho dinheiro. Não tenho. Não se preocupa. Esse programa é grátis, sempre foi, sempre será. Eu sou o Gordo. Esse é o Controle 3. Uma boa noite. E ó, eu ofendi, xinguei todo mundo. Não é você, meu ouvinte, pelo amor de Deus, pra ficar tranquilo. É só quem é filha da puta. Se você se considera um filha da puta, é tudo você mesmo que eu xinguei. De resto, tá tudo certo, tá? Boa noite, tá bom, acabou, chega, tchau.
Você ouviu o Controle 3, boa noite.